Alerta, alerta nacional. O estado do gaming em Portugal está num estado crítico. Para falar disso, reunimos esta reunião de emergência
do Taquinas.
E temos aqui hoje, pela primeira vez, Tanuki a juntar-se às hostes.
Olá, povo.
Bem-vindo.
Aqui ao meu lado temos Kissing Crimson.
Olá.
Eu sou o Lord of Blades.
E aqui Dark Souls.
E aqui o Tolares.
Então, o que é que nos levou a esta reunião de emergência?
O que é que nos leva a esta reunião de emergência? Ora, isto na recente... No tempo presente, temos vindo a dar conta que, em vários fóruns na internet, se vem falando de várias iniciativas de roleplay, vários jogos e analisar regras, etc. Mas não temos visto muitas coisas em concreto e achamos que talvez esse overanalyzing de sistemas de jogo e comparações entre uns e outros acabam por afastar potenciais novos jogadores que estão mais interessados em experimentarem um qualquer do que ver qual é que é o melhor para começar ou qual é que deixa de ser ou se tem regras muito complexas ou não. Acho que o importante neste momento seria mesmo tentar sentar as pessoas a jogarem RPG à volta do mesmo. E é o que nós temos feito e é o que nós gostávamos de ver a ser feito também noutros pontos do país e não só aqui em Coimbra pela malta de Taquinas.
Está lançado assim um desafio.
Palavras muito boas de tua parte, mas é preciso frisar outro pormenor que é que nos levou aqui. Em concreto, falaste em blogs e fóruns, genericamente, eu acho que deveríamos mencionar abertamente Abre o Jogo. www.abrojogo.pt recentemente .com, peço desculpa .com. Recentemente houve aqui uma série de, digamos, troca de galhardetes e de uma espécie de flame war que houve num thread que falava um bocado sobre core rules de D&D, que de repente
em quarta edição
que,
e foi uma mais do que já estávamos já a nossa paciência esgotou, não é?
E não
é nada de novo.
Este não é nada de novo,
guerra de edições, ou falar mal daquela edição e
aliás, isso, o objetivo original nem sequer era
assim,
esse.
Porque assim, um post que supostamente devia estar a falar das novas regras desta edição de Dungeons tornou-se numa autêntica guerra nuclear contra a D&D, quer dizer.
Não, inicialmente parece-me que o post foi bem intencionado por parte do Rick Danger e falou-se realmente das regras, primeiras impressões.
Durante porque, um bocado.
Até, não se esqueçam que o post já era
antigo,
foi desenterrado pelo Red Piece Legion na sequência.
Fiquei a saber há pouco tempo, e o RPL que me perdoou, mas fiquei a saber há pouco tempo que o nome dado em alguns fóruns a pessoas como ele, que pegam em posts que já estão mortos e voltam a ressuscitá-los, são os necromancers. É só
Pronto, ele ressuscitou por ocasião de ter encontrado um artigo que falava sobre os roles em quarta edição. Depois houve várias intervenções subsequentes. Depois houve aparentemente alguns mal-entendidos, porque inicialmente estava-se a falar de quarta edição, de D&D, e pronto, aconteceu o que acontece, a regra geral sempre nestas situações, que é a conversa descambou para o MMO e para a comparação de sistema, ou seja, não só houve de alguma maneira uma fase inicial as Edition Wars, não é? Entre 3.5 e 4, como a coisa que encaminhou-se para as System Wars.
Comparações com outros tipos de jogos que se calhar incidem menos no combate do que D&D.
Sim.
E
regras de roleplay mais desenvolvidas, essencialmente.
Pronto, basicamente isso. E o que aconteceu foi que pronto, isto houve uma escalada épica, digamos, do tema original da conversa para isto que o Dark Gustavo estava a referir. Agora, coisas importantes a mencionar. No fim de toda esta discussão e quando começou a acalmar o diálogo, começou a surgir aquela inevitável questão que é se existe uma cabala contra a D&D ou um movimento anti-D&D nestes fóruns, que foi a discussão que surgiu e que novos intervenientes se juntaram.
Eu também.
houve depois, entretanto, o Psytnose e o Nazgul inclinaram-se um pouco para essa direção. Eu pessoalmente não acho que haja uma cabala contra a D&D, mas consigo perceber que há indivíduos que claramente estão a trabalhar para ver os seus RPGs favoritos serem pimped out, não é? E não há nada absolutamente mal com isso, desde que não seja à custa de outros RPGs, não é?
Sim, eu compreendo que seja complicado chegar a qualquer sítio e começar a falar de RPGs e o primeiro RPG que vem à mente das pessoas ser Exalted ou HeroQuest ou seja o que for. Se falarem em RPG em qualquer sítio, em RPG tabletop, o mais certo é alguém falar em D&D, invariavelmente. No máximo, no limite, World of Darkness também fez algum sucesso.
Sucesso massivo, não é? Porque...
Eu compreendo que haja pessoas. Eu nunca experimentei HeroQuest, nem nunca experimentei Exalted e não me importava nada de experimentar, mas compreendo que seja complicado para essas pessoas verem que para jogarem esses jogos arranjam uma, duas pessoas no país inteiro e para verem o D&D metem-se 30 e 40 pessoas a jogar sem grandes problemas. No entanto, nós também lançamos aqui o desafio, se alguém quiser fazer eventos desses jogos, nós lá estaremos, a malta do Taquinas e tem disponibilidade para isso, aparece. Agora, também gostávamos era de mostrar uma frente unida, não quer dizer que os Dungeons & Dragons tenha que ser o porta-estandarte dos RPGs, mas acho que era mais fácil ser esse RPG a fazer isso da projeção que tem do que ser outro qualquer.
Nós já fazemos um bocado isso nos nossos eventos, mas de qualquer maneira é importante frisar isso, a malta do está aqui, mas está a experimentar jogos, acho que nisso ninguém nos pode acusar de nós não o queremos fazer, porque...
Tanto na InvictaCon, e na LisboaCon amanhã também.
Mas, agora fomos a convenções experimentais, já experimentamos 4 sistemas diferentes. A malta está aqui, mas já
sempre que a gente tem convites.
Witchcraft, Warhammer 3ª edição, Rogue Trader
Mongard. Pronto, já jogámos uns quantos sistemas, claro que sempre que os convites aparecem, nós fazemos o possível para podermos experimentar esses sistemas. Mas isto leva-nos a outra questão, que é, já referimos esses sistemas todos, já referimos D&D, já referimos os opositores, digamos, e leva-nos isto a uma questão fulcral, que é o estado do gaming em Portugal. E as suas diversas doenças.
Gaming do, neste caso,
gaming, ou seja,
roleplaying, nem é bem,
sim,
do gaming.
Sim, nem é do gaming, exato.
Board gaming está muito bem, obrigado.
Isso é um pormenor importante, é, por exemplo, tu se comparares, mais uma vez, vimos o Abre o Jogo, que não é idealmente um fórum de roleplay, mas sim um fórum de board games, e vemos uma comunidade bastante coesa, que experimenta diversos sistemas, comenta entre si, fazem recomendações, e eu não vejo isso a acontecer na secção de roleplay da mesma forma.
Mas isso é uma questão muito simples, é que as pessoas que jogam um board game e não gostam do outro, jogam o seu e deixam o outro de lado para as outras pessoas que querem jogar. O que acontece nos RPGs é que há pessoas que... É pessoas que, pronto, querem que os seus jogos ganhem...
Projeção,
exatamente, obrigado. À custa de...
Mas em detrimento de todos. Isso é que não é legítimo, acho que... E pronto, basicamente... Esse é um ponto principal que tu mencionaste.
Sim, outro dos pontos é, mesmo D&D tendo a projeção que tem, em Portugal ele está, visto pelas lojas e até pelo distribuidor nacional, ele é visto como uma menos-valia e é tratado com desprezo. Isto nós falamos tanto por experiência própria como de algumas pessoas que já entraram em contacto connosco através do mail do blog e que se queixam de que as local gaming stores, as supostas friendly gaming, gaming stores, não facilitam o espaço para organizar o evento, porque supostamente, e pelo menos nós temos organizado sempre o evento, não cobramos nada para quem quiser participar. Chega, senta, experimenta, joga e vai embora. E quando temos miniaturas para oferecer, quando elas são enviadas, nós oferecemos as miniaturas.
Se lembra que a Europa existe?
Exatamente. Mas pronto, mas isso é uma situação que é triste ser assim.
E compreensível que... por nossa parte, porque nós próprios já fomos vítimas de...
Sim, 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 como eu disse, faz parte da nossa experiência pessoal.
Um certo antagonismo e não cooperação.
Por parte da nossa friendly gaming store.
Exato. Agora, o problema é que isto parte da raiz do... ou seja, da distribuidora.
A própria distribuidora de Dungeons & Dragons em Portugal é a Devir. E se perderem 2 minutos a abrir agora um separador aí ao lado e a escreverem devir.pt, vão à parte Roleplay e Dungeons & Dragons, e se virem lá escrito TSR, não se assustem, ainda estamos em 2010, não voltámos a 1992 ou 3,
yeah.
Não, estamos em 2010 e eles ainda acham que Dungeons & Dragons é da TSR. É triste, porque nós sabemos que, principalmente com os preços que são praticados em Portugal dos livros, é quase que inconcebível nós comprarmos um livro numa loja. Quer dizer, eu chego a uma loja e quero comprar um Player's Handbook 3 e ele custa-me 35€ e não me vão trazer a casa. Eu vou lá, dou o dinheiro à pessoa e trago o livro embora. Se eu for a um site na internet no dia do lançamento do livro, aqueles senhores conseguem vender o livro a 20€ e têm que me mandar para casa de avião e eu não pago portes. É estranho, mas é verdade.
E quem diz um site random diz bookdepository.co.uk. Mas não fui eu que disse isto, então. Pronto. E quem diz Dungeons & Dragons diz?
Diz qualquer sistema. Sim, estamos a falar de Dungeons & Dragons, porque é um dos que nos diz mais respeito, mas encontram-se lá todo tipo de livros. Isto é triste e deve-se também a... na minha opinião, uma má gestão da parte da Devir, uma vez que a Devir, embora seja a distribuidora nacional, tem outros distribuidores que lhes compram a eles as coisas e depois distribuem para as lojas. Ora, quanto mais middlemen houver, maior terá que ser então o preço que o consumidor final tem que pagar. Esta é uma das razões que levam a que o gaming esteja no estado em que está.
Para não falar de uma espécie de uma cartelização que acontece,
sim,
neste,
sim,
país,
sim, também,
com estes tais distribuidores.
Sim, porque eu dei-me ao trabalho de fazer uma experiência e de, para quem não sabe, a Wizards of the Coast é uma subsidiária da Hasbro. Se forem ao site da Wizards, tem lá um iconezinho pequenino da Hasbro lá em cima. Pronto, que é uma fabricante de brinquedos, etc.
Os bonequinhos do Optimus Prime e dos Transformers.
Exatamente. Eu dei-me ao trabalho de telefonar para a Hasbro, para os escritórios da Hasbro em Lisboa. E foi giro, porque primeiro, assim que me atenderam no telefone, eu disse que era de Coimbra e gostava de encomendar algum material da Wizards of the Coast. E a senhora que me atendeu ficou atónita, porque não fazia ideia do que era a Wizards of the Coast. Depois me ouvi música de elevador 5 minutos e deve ter ido saber o que era. E pronto. E quando voltou a pegar no telefone, a resposta dela foi: tem que entrar em contacto com a Devir. Ao que eu pergunto: oh senhora, mas a Wizards é uma subsidiária direta vossa, ou seja, vocês são a empresa mãe daquilo, vocês também devem ter a ser... Ai, não tem que ser com a Devir, isto não é nada connosco. Pronto, tudo bem, eu por mim, tudo bem, mas não me parece que seja legítimo este monopólio que existe. E depois lá está, com os preços que são praticados, então...
Curioso é que também, se tu ligares para a Devir, é? Que foi a minha experiência pessoal, quando a primeira vez que nós tentámos organizar um Game Day para obter alguma informação, e quando eu falei, mencionei Dungeons & Dragons, também houve aquela reação tipo viado que está a levar com os faróis, com os máximos, e ficou um bocado, digamos, receosa de responder, e disse: eu vou contactar ali uma colega minha. E também fiquei a ouvir música de elevador durante uns 5 ou 6 minutos, e depois lá veio outra pessoa falar que já estava mais dentro do assunto. Portanto, há um desconhecimento geral do que é Dungeons & Dragons e o que são role-playing games nestas empresas.
Portanto, sendo, e lá está, tendo Dungeons & Dragons a projeção que tem, e tendo eles a representação que têm em Portugal, se os fornecedores, nem os próprios fornecedores, sabem muito bem do que é que nós estamos a falar, fará de outros RPGs como Mouse Guards e Exalted e HeroQuest e Vampire, World of Darkness. Isso então é... Olha, eu quero organizar um evento de Vampire da Masquerade. Do quê, menino? Você quer? Andoran. Isso é Magic? Não, então não quero saber. Não, Andoran.
Isto, nós estamos aqui a mencionar isto, mas é importante também dizer uma coisa, que é, tudo bem que se já não é fácil nós conseguirmos organizar estes eventos com o apoio logístico das empresas mães, das empresas que são responsáveis por estes jogos, isto não impossibilita que organizem eventos de, outro, de outros RPGs, porque nós já neste último evento, onde supostamente íamos receber material, a Wizards acabou por não enviar nada para a Europa.
Enviou um PDF com a aventura e os personagens e foi isto. E os mapas e as miniaturas tivemos que ser nós a arranjar.
Exato, isto foi organizado localmente por nós.
Exatamente.
O material todo que foi usado para o evento.
Ora bem, o que é que nós podemos fazer para contrariar esta tendência que as lojas e que os fornecedores têm, que não, é uma área que não dá lucro e efetivamente não dá, é que os preços que são praticados, etc., efetivamente é impossível as pessoas conseguirem, comparando preços daquilo que conseguem arranjar online e das lojas, é completamente ridículo a pessoa pensar, não, vou dar o preço de dois livros para comprar este aqui na loja para apoiar, até porque lojas não apoiam nada ao RPG, portanto, porque é que nós haveríamos de apoiar as lojas? O que nós aqui pretendemos é dar alternativas e tentar fazer aqui um bocado de brainstorming sobre o que é possível fazer para mudar esta tendência. Uma das coisas é mostrarmos que as convenções de RPG em Portugal podem ser feitas, e não só podem, como são, e têm uma adesão em termos de material humano grande. Ou seja, quanto mais pessoas vierem, melhor. E daí nós estamos a dizer que se organizarem um evento de Si Drácula, e se não sabem o que é, vão ver, que é um jogo que o Kissing Crimson apresentou aqui há uns tempos, que é
bem...
Não é, mas eu ia, se não se organizasse uma coisa dela, eu ia lá e ia jogar, quanto mais não fosse, para mostrar que há gente interessada naquilo. Por isso isto é um apelo também, que vocês que nos ouvem, vocês os três, se ainda não vieram a um D&D Day, se ainda não foram a uma convenção cá em Portugal, epá, vão, apareçam, porque isso mostra que há interesse, mostra que as pessoas que estão a mobilizar têm interesse naquilo e despertam o interesse económico das empresas em investirem nisso.
E se não houver na vossa cidade, é muito simples, agarrem quatro amigos, vão a um café e façam vocês. E vão ver, vai aparecer pessoal para ver e vai estar a questionar e vai começar a espalhar o que é o RPG. Foi assim que nós começámos. E agora temos eventos que envolvem 30 e 40 pessoas.
Exato.
Por isso, e quando, mesmo que não sejam eventos que vocês gostem assim particularmente, como é o caso de Dungeons and Dragons, que há muita gente que não gosta, porque é um setting de fantasia, porque isto ou por aquilo.
Porque é um MMORPG.
Sim, e porque ele bate tão exposto a Fares.
Por N razões diferentes, apareçam na mesma para mostrarmos publicamente que estamos unidos e que somos uma frente unida, porque eu tenho a certeza que o pessoal todo que vai às convenções de board games, aposto, a malta que joga o como é que se chama aquilo, Twilight Struggle, não é? Aquilo é para dois e demora uma hora e é sobre a Guerra Fria, um joga com os soviéticos, outros com os aliados, não sei o quê. Eu, para mim, esse jogo vai ser espetacular. E depois estão lá jogos que a mim não me dizem nada, que é umas corridas de cavalos. Eu vou estar a dizer mal desse jogo. Não vou à Con porque há gente que vai jogar esse jogo. Não, vou lá, jogo as coisas que eu quiser. Vocês podem vir um D&D e trazer o vosso RPG e mostrarem, não há problema nenhum. Nós, é claro, se trouxerem um RPG que a gente não saiba jogar, e mais num D&D Day, que nós, a malta do Tekken está sempre atarefada a ser DM e a fazer a montar as mesas e a arranjar os espaços e tal, na parte logística, se calhar não vamos ter muito tempo para vos estar a ajudar ou a jogar convosco. Se quiserem, venham, é mais gente que vem aos eventos.
Podem fazer também aquilo que o RPL e o Mariano fizeram no último Game Day, foi que ficaram para o dia a seguir e aí já temos talvez um pouco mais tempo para testar o vosso RPG, se vocês quiserem trazer.
Não, certo. Mesmo no próprio evento é uma questão de combinarmos todos e tipo, nós anunciamos que temos uma mesa com o RPGX Sim. E quem é que quer jogar e marcamos o lugar, é muito fácil.
Exatamente. Também como na Lyricon aconteceu, houve um timetable, pronto, não foi provavelmente seguido
à risca,
não é? Porque, pronto, nós chegamos atrasados, uns chegam mais tarde, outros chegam mais cedo, é muito difícil de...
São difíceis de gerir, quem já se dispôs a organizar.
Mas o princípio acho que funciona bem, e quem quis jogar, jogou.
A Lyricon acabou por resultar muito bem, nós jogámos todos e gostámos. Outra das dúvidas que surgiu também, que enviaram para o mail do blog, era uma coisa, e isto relacionado obviamente com D&D, era uma coisa chamada os Weekly Encounters, salvo erro, que é uma coisa para realizar em lojas às quartas-feiras e que depois pode submeter para Wizards e recebe-se, acho eu, prémios, não é? Mapas, miniaturas, essas coisas todas. Isso é que é, lá está, se não nos unirmos, as lojas nunca nos vão deixar fazer isso, porque às quartas-feiras eu também sei que costuma haver torneios de jogos de cartas, Magic, Warcraft, seja do que for, e a pessoa em questão que entrou em contacto connosco já tinha referido que, para além de tratarem o RPG com desprezo, limitam-lhe sempre o espaço e não deixam organizar as coisas porque rouba espaço. E também, é dizer, eu compreendo se não conseguem ter lucro com aquilo, é chato para as lojas estarem a despender do espaço que podiam estar outras pessoas a jogar. No entanto, não é legítimo também fazer esta análise desta forma, porque acabam sempre por dar lucro. Nós, jogando numa loja, acabamos sempre por comprar um board game ou umas miniaturas ou uma coisa dessas. Se calhar não compramos tanto como o pessoal que joga Magic, mas acabamos por ajudar a loja e trazer mais gente que se calhar não vai interessada no roleplay e acaba por ficar pelos jogos de tabuleiro.
E há a fidelização dos clientes,
claro.
E da potencial busca de novos clientes, que normalmente não iriam usufruir do espaço e de repente o descobrem por esta questão do word of mouth, não é? Muitas vezes trazemos pessoal amigo nosso para os nossos eventos, e se fosse numa loja que não estivesse em lugar, de repente seria mais gente a conhecer essa loja,
claro.
E havia aí dividendos, claro.
Por isso, pronto, os Weekly Encounters, lá está, perguntarmos como é que nós respondemos não fazemos, porque ao contrário dos D&D 10, os Weekly Encounters não têm que ser num espaço público, têm que ser numa loja, tem que ser mesmo em loja. Portanto, nós não conseguimos resolver esse problema. Mas nada impede que se juntem todas as semanas num sítio público e façam os Weekly Encounters. Não submetem as coisas para o Wizards porque não pode ser legítimo. Não, mas divulgam o RPG e estão a fazer um.
Ou quem tiver hipótese de ter uma loja que nós cá em Coimbra não vai ser possível, mas quem tiver alguma loja que estiver.
Sim, que esteja disposta, claro, aproveita.
Pode aproveitar, é ir ao site da WPN. Procura-se
Wizards Play Network.
Exato, né? Wizards Play Network, está os links seguramente na página principal da Wizards, e é deambular por lá e buscar a informação.
Sim.
É lá que se faz também
é lá que
o
também
registro para o
D&D.
Exatamente.
Se alguém quiser organizar, pode usar a WPN e registra-se, e com um bocado de sorte nesse evento aí o Wizards enviará para Portugal.
Exato, vamos ver.
Nós não tivemos essa sorte no último, esperemos que seja retificado para o próximo evento.
Nos anteriores por acaso tem corrido bem, por isso
só neste
esperemos que tenha sido só uma falha
pontual, mas também foi a primeira vez que, lá está, outra vez aquela questão de devir, foi o primeiro evento desde que nós organizamos que este evento não estava ligado a devir. Ou seja, quando se fazia o registro, a Wizards, a WPN, pedia os dados pessoais para envio dos supostos kits.
Uhum.
E não estavam presos já a devir. Normalmente a WPN não estava responsável por eventos em Portugal.
Sim.
Quando nós organizámos os anteriores, em que houve miniaturas e tudo, foi a devir a responsável pela distribuição dessas miniaturas e desses mapas e afins. Pronto, também pode ter sido algum problema logístico
de ser
a primeira vez, não sei, mas é uma questão a falar.
Outra questão, e que é importante na organização deste evento, é o espaço. Então já estamos quase de base a arriscar em fazer numa loja, porque é difícil arranjarem-nos o espaço, ou porque querem cobrar, ou por alguma razão. Que alternativas é que nós temos?
Bem, nós temos organizado os mais variados ambientes. Organizámos num bar da Associação Académica de Coimbra. Quem não conhece, é um espaço interior. É um bar interior. Nós conseguimos conversar lá. Um sábado à tarde não tem assim propriamente grande movimento e nós predispusemos a... Olha, nós temos aqui 30 pessoas e ao contrário da maior parte das pessoas que têm lojas de gaming, aqueles senhores olharam para nós e disseram: não, tudo bem, venham para aí. Não cobraram consumo nenhum e acabaram por ter dividendos, porque uma coisa que demora 5 horas, o pessoal tem que comer e beber. Da última vez, no último Game Day, foi organizado num shopping, já num centro comercial, porque o espaço já começava a ficar apertado para fazermos no bar da Associação Académica, então decidimos arranjar outro sítio e fizemos num shopping, num centro comercial cá de Coimbra, que é o Galerias Avenida, e ficámos com o sétimo piso todo para nós, tem uma esplanada também.
Esplanada interior.
E nós ficámos com a esplanada por nossa conta, praticamente.
É. Um shopping calmo.
Um shopping que é calminho, sim, não é?
É um dungeon. É um dungeon clássico. Não, não conheço tudo do dungeon clássico. É um dungeon moderno, então. É, sem dúvida.
Ok, então.
Então procurem, então, shoppings, bares, restaurantes e falem, mesmo não encontrem à primeira.
E se conseguirem, falem com associações locais, que às vezes também não. Pois cá em Coimbra não é fácil, porque é uma cidade já com alguns poderes instituídos e não é fácil conseguir-se apoios de seja de quem for. Mas se houverem associações de moradores locais,
nós estamos cá para a luta, que é por isso. A luta sai à rua, conta aqui.
Dá-lhe falâncio! Procurem associações de moradores, associações de jovens junto nas vossas localidades.
PJ, por aí fora.
E PJ também não é fácil.
Às vezes podem estar bem dispostos e tentem!
Mas é isso, tem que se pôr a mexer.
Tem que se mexer.
Mas o que é que façam, já sabem, convidem-nos, que nós também
queremos. Nós fazemos o tour nacional, vocês dizem, se houver disponibilidade da nossa parte, nós estamos lá. Se não houver impedimentos profissionais, estamos lá.
E levamos gente, talvez.
Talvez.
Levamos sempre gente quando vamos a eventos, acho eu. Temos levado.
Sim, pelo menos não temos sido menos de 5, acho eu, quando vamos não.
Nós quando vamos coisas. Vamos sempre em gangue, que é para proteção.
Exato.
Podemos querer ser alvo de, por exemplo, de objetos que nos atirem. Pronto, e foi isto por hoje.
Já agora eu gostava de terminar em jeito de conclusão, porque não sei se vocês sabem, o Taquinas também é um blog que tem orientação mais para o intelectual de vez em quando, e eu gostava de citar aqui uma das nossas inspirações, creio eu, onde algumas pessoas vão buscar. Não, foi quase, foi perto. Quando algumas pessoas vão buscar inspiração a grandes dramaturgos ou a grandes filósofos ou pessoas que estão dentro do esquema de organizações e têm muito poder na parte esquemática do roleplay, nós cingimos a um homem simples, um homem com visões simples e que ajudam a... na maior parte dos casos a vencer na vida e em quase tudo o que nós façamos. Não é o Maurício de Sousa. Este senhor chama-se Sun Tzu e eu gostava de passar aqui uma mensagem que é esta. O Taquinas obtém as suas vitórias sem cometer erros. Sem cometer erros significa que o que quer que nós façamos garante a nossa vitória. Nós conquistamos um inimigo já derrotado.
Está aqui desde o teu livro? Bem,
está aqui.
Bem, mas isso é o quê? Arte da Guerra?
É?
Ah, vinha aí a falar de Taquinas.
Não sabia.
Este século
é do 3 antes de Cristo, salvo erro.
Já havia Taquinas nessa altura?
Não havia Taquinas, havia a premonição de que o Taquinas...
Ok. Esse senhor era um visionário, não é?
Arte da Guerra não era um filme com o Gaspar de Belém também?
Também pode ser.
Aprendemos alguma coisa, não sei bem o quê, mas todos aprendemos alguma coisa hoje. Hoje aprendemos muita coisa.
Pronto. Sim, exatamente.
Quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que nos manter todos unidos, que é a melhor estratégia que temos que adotar agora. Seja qual for o RPG de eleição, epá, não vamos estar a falar mal do RPG do outro porque, não gosto tanto, tem combate, epá. Se eu não gosto, calmo, guardo para mim e vamos mostrar ao resto do pessoal que estamos todos unidos. Nas convenções, nos encontros de RPG, aí sim, o pessoal junta-se, vai almoçar, senta-se numa mesa, vamos discutir RPG, vamos discutir sistemas, vamos discutir essas coisas lá no sítio pessoalmente. Para a comunidade exterior nós temos que mostrar uma frente unida e a melhor maneira de fazermos isso é encontrarmos todos o máximo de vezes que conseguirmos para jogarmos os nossos jogos preferidos. Pronto, e era só isto que eu queria deixar aqui.
Muito bem, senhor.
Uau, onde é que vieram as pessoas?